Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os nobres parlamentares que se encontram conosco aqui. Pessoal, quando veio subindo aqui, já estão dizendo, agora é pau, né? Agora é sarrafa, é chicote. É, em parte é. Mas eu vou começar mais suave hoje. Do jeito que eu cobro, eu também tenho a hombridade de agradecer, reconhecer. Como eu sempre digo, eu sou independente. Se o governo faz o certo e eu vejo, parabéns. Se o governo faz o errado, eu cobro e exerço a minha função. Eu quero parabenizar o governo Raquel, que trouxe a água lá, a água está jorrando em Caruaru. A água do São Francisco está jorrando em Caruaru. Isso traz uma esperança para que a adutora do Alto Capibaribe possa também ser concluída ali em nossa região, beneficiando não só Santa Cruz do Capibaribe, mas as cidades como Taquaritinga, Toritama e a outras cidades adjacentes. Então, eu quero parabenizar a ação. Eu lembro-me quando a governadora entrou, uma das metas dela era trazer a água para Caruaru e para a região. Então, a água já está jorrando em Caruaru, isso nos traz esperança, eu quero parabenizar. Do mesmo jeito que eu tenho um chicote para bater, eu também tenho a capacidade e a hombridade de dizer parabéns quando acerta. Dito isso, estou guardando agora e vou puxar o chicote, tá bom? Estou tirando o chicote agora do bolso. Pessoal, nós temos aqui, e eu esperei um bom tempo para falar sobre isso. Eu fui ao IPA, há um tempo atrás, falar com Joaquim Neto, presidente do IPA, sobre uns poços artesianos que na gestão do ex-governador Paulo Câmara foi deixado a ver navio. O governador incompetente que tivemos, ou as pessoas que trabalham, que prestam serviço, que eu também não posso só jogar a culpa nele, as pessoas que trabalhavam lá no IPA fizeram uma arbitrariedade. Cavaram os poços no Agreste, colocaram bomba, caixa d'água e deixaram tudo lá, jogado, e não instalaram os poços. Findou o ano, Raquel Lira entrou e eu fui fiscalizar os poços que estavam furados. Tinha poços que estavam minando água do poço por cima. E não podia, o povo não podia ter a água porque estava a bomba lá na casa do pessoal. Estava não, está. Bomba, caixa d'água, cano, fio para fazer a instalação. Só faltava de pouca coisa, besteira, para instalar os poços no Agreste. Fui até o presidente do IPA, levei e disse, olha, o governo do atraso deixou isso e o povo está com os poços aqui para fazer o serviço. E isso aqui o senhor não gasta. Em cada poço, o senhor não gasta 1.000 contos. Sabe o que o presidente do IPA disse para mim, Valdemar? Ele disse que não tinha dinheiro. O presidente do IPA disse que não tinha dinheiro. Deputado aqui está sucateado. E eu concordo. Não tem dinheiro. Aí eu comi a paima. Foi. Comi a paima. Só que agora, no fim do ano, o presidente do IPA fez uma feira aí que gastou mais de 1 milhão. Não tinha dinheiro para ajeitar o poço. Mas para fazer feira, tinha dinheiro. Aí o que acontece? O presidente do IPA achou pouco e ainda inventou uma confraternização que seria semana passada. Graças ao bom Deus e ao nobre deputado Valdemar, que está ali, cabra macho, colocou o dedo na ferida e suspenderam a festa. Aí, para mim, o presidente do IPA, mentiroso, quem está dizendo é um aliado. Eu quero que ele me desafie aqui de que é mentira minha. Eu tenho vídeo. Fui lá no IPA. E ele disse que não tinha dinheiro. Mas para farrar tem.
Pra gastar tem dinheiro. Governador, abra os olhos. Abra os olhos, bichinha. Estão querendo boicotar o seu governo debaixo da sua venta. Aí vem cá. Aí o cara do IPA diz pra mim, aliado, né? Porque meu partido tá aliado ao governo. Aí eu vou lá pra mostrar o erro dos outros pra gente consertar, pra o povo ser beneficiado. Aí o presidente do IPA diz na minha cara, na cara de um matuto macho, dizendo que não tem dinheiro. Aí vem com a bagatelazinha de mais de 1 milhão e ainda inventa de fazer uma festa pra gastar mais de 600 mil. Aí é pra tirar onda com a cara do matuto, presidente. Mais de 600 mil. Se não fosse o deputado aqui, Valdemar, já tinham comido 600 mil lá em Gravatá, farrando, 2 dias de festa. Para ajeitar poço, o IPA não tem. Para mandar recurso, mandar grão, não tem dinheiro. Governadora, vou dizer de novo que eu não tenho amnésia, não. Abra os olhos. Estão querendo boicotar seu governo. Porque o cabra disse pra mim que não tinha dinheiro. E agora faz uma festinha dessa de 600 mil. Sabe quantos poços dava pra cavar? Você sabe quantas pessoas poderiam ser beneficiadas com esses 600 mil? Com 1 milhão que foi gasto? Aí não gosta não, né? Pra feira. Vamos fazer uma feira, gastar mais de 1 milhão. E o povo do Agreste que tome na jaca. É assim, né? Ô, presidente do IPA, você bateu de frente com um morão chamado Abimael Santo. Tem mais, viu? Comecei agora. Isso daqui só foi um aperitivo. Entrou o pessoal do IPA lá na minha sala. E eu vim aqui denunciar que tinha quebrado um carro. E sabe qual foi o pagamento? Quebrou um carro, o pessoal ia para Itapirema, Goiânia, os pesquisadores, aí quebrou o ônibus que levava lá. Aí o pessoal do IPA, que eu acredito que foi partido da presidência, é o Nervo Alemar, só pode ter sido, e disse que o ônibus não ia, não, e que eles quisessem fosse a pé. Olha aí! O IPA! É! Fosse a pé. Aí eu chegou a denúncia e eu fui e vim aqui para a tribuna e denunciei. E comigo não tem duas conversas. Ou é preto no branco ou é branco no preto. Aí o que acontece? O pessoal do IPA, com certeza, amando ou dele ou algum subordinado dele, do presidente, mandou os pesquisadores sair lá de Itapirema. Mandou eles descer para cá, para Recife. E ainda cortaram 10% do salário. É. Aí eu quero saber, governadora. É retaliação, é? Querem guerra? Se quiser paz, eu quero. Se quiser guerra, quero em dobro. Como é que um deputado vem aqui e fala e o pessoal vai fazer retaliação? E o pior, tiraram os pesquisadores e deixaram lá, sem pesquisador. Deixaram os técnicos aqui. E está aqui na presidência do IPA, nos corredores, sem fazer nada. Batendo um no outro, sem sala, sem prestar serviço, com 10% do salário a menos. Só porque um deputado usou a tribuna e cobrou. Eu estou aqui para cobrar, macho. Eu não estou aqui para alisar ninguém, não. Lugar de alisar é minha mulher em casa. Aqui é para cobrar o certo. Certo pelo certo. Aí ele fala uma arbitrariedade dessa. Aí você diz, deputado Abimael, você é aliado, sim? Sou. Mas eu sempre digo, não sou cego, nem sou surdo e nem sou mudo. Parou, deputado? Parou, não. Chegou mais denúncia no meu gabinete. E eu digo, o gabinete 604 está com as portas escancaradas. Pode trazer denúncia, que eu sou mais para denunciar. Pode trazer. Pode trazer. Vamos lá, pessoal. Vê só. tiveram uma contratação meio esquisita lá de uma clínica Medestar para a realização de exames periódicos sem licitação. Pega aí. Isso é informação que vem do IPA, papai. Vocês querem mexer com um ninho de abelha e não querem ser picado, não, macho? O IPA possui o SISMET, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, com registro no Ministério do Trabalho, sendo obrigatório a presença de médicos coordenadores do quadro, impossibilitando a terceirização deste atendimento aos servidores. Ocorre que, em decorrência da marcação desses exames, no dia 30 de novembro, funcionários de Petrolina se deslocaram para Recife e, em Gravatá, o veículo capotou. Aí eu pergunto ao presidente do IPA, por que é que não pode fazer esse exame lá? Por que é que tem que trazer o cabra lá dos confins, dos rincões de Pernambuco, para se arriscar aqui fazer um exame? Isso é uma pouca vergonha, não é? E eu quero dizer mais. E eu vou dizer mais. O sangue desse cidadão que faleceu, senhor José Martins, está nas costas do presidente do IPA. Porque poderia ter resolvido isso lá. Trazer o cabra, mais de 800 km, para vir fazer um exame, é muita cara de pau. Aí o problema não foi só a morte que causou. Causou acidente e também está ferida Isabel Barbosa dos Anjos, Terezinha de Jesus e Ângela Maria. Olha a bocada. Meu amigo Valdemar, me diga, precisava disso? Tem. Aí eu faço que nem o matuto. Tem ciência aí. Tem ciência. Como é que o cara fala um negócio desse? Aí você diz, deputado, acabou? Infelizmente não. Tem mais. A minha dedicatória hoje é só pro IPA, viu? A Compesa hoje está de folga. Pessoal, os funcionários que trabalham no IPA apresentaram o atestado médico, justificando a ausência para o tratamento de saúde. Isso é grave, Valdemar. A empresa não acatou e descontou indevidamente os respectivos dias. Olha a bocada aí. Tendo alguns funcionários, quase 70% dos seus vencimentos comprometidos, e até o presente momento foram mostrados, eles não foram ressarcidos. Aí você pegou pesado. É a caça às bruxas? O que é que está acontecendo, governadora, no IPA? E não tem desculpa dizer que é o PSB, não. Não tem desculpa, não. Deputado, isso foi da gestão passada. Nana. Neca de Pitibiriba. Quem é o presidente foi indicado pela senhora. Foi a senhora que indicou. Aí eu pergunto. Vão ressarcer o dinheiro do povo? Mas o cara mostrou o comprovante que estava doente. Está lá o atestado, assinado pelo médico, que os cabras não aceitam, Valdemar. Eu queria saber, vai ser assim? Vai ser um governo tirânico? E o teste é o IPA? Peraí. Venhamos e convenhamos. E o pior de tudo, são pessoas de idade. Aí, meu filho. São pessoas com uma certa idade. Não é jovem, não. Não é aqueles caba novo que gosta de fazer cera para não trabalhar, não. São pessoas que estão ali há 30 anos, irmão. São pesquisadores que estão há 30 anos, funcionários que estão há 30 anos e comprovaram. Eu quero saber qual é o crivo para acontecer isso. E eu quero essa informação. Agora, vem cá. Pegando essas informações todinhas, aí você diz, deputado, parou? Infelizmente, não. Aí não tem como eu não tirar o cinturão. Não tem como. Aí quer ver bronca? É que quando descobriram que eu vinha para a tribuna aqui, semana passada, e não deu tempo, aí passaram a informação lá, o nobre presidente do IPA ligou para mim, eu, hombramente, não quis atender, fui educadamente, não quis atender para não me expor, porque eu estava injuriado, se eu atendesse, eu ia soltar os cachorros. E eu sei como é que eu sou. Aí eu parei, respirei, e ele mandou uma mensagem dizendo que tem como resolver o problema dos poços. Aí, quer dizer que depois que descobriu que o deputado vinha para a tribuna, apareceu dinheiro para ajeitar poço. É muita sacanagem com esse matuto rei, né? Governadora, de novo, viu? Acorde! Desperte, Avi! Também chegou as informações aqui que eu preciso passar para vocês. Para o pessoal ir para Itapirema, Goiânia, não tem transporte. Mas tem um carro chamado Orote. Parece que é Orote o nome desse infeliz. Da placa QYE 5052, sem o logotipo da identificação do governo, faz o trajeto saindo de Gravatá, olha, levando funcionários comissionados para a Vitória de Santo Antão, vem para a sede, para o Instituto aqui em Recife, após isso, sai da sede e vai buscar alguns gerentes da estação em Goiânia. Veja o percurso, Gravatá, Recife, Goiânia, já vai para a divisa da Paraíba. Aí eu queria saber uma coisa. Esse carro aqui, que está levando esse pessoal, quem é esse pessoal que sai de Gravatá e tem carro para levar eles? E por que é que a medida que é tratado os daqui de Gravatá, os daqui de cima, não é a mesma medida para o pessoal que tem um ônibus que vai prestar o serviço lá? Eu quero saber. Dois pesos e duas medidas, governadora? O presidente do IPA, é dois pesos e duas medidas, e nós vamos procurar saber de quem é esse carro. Se é locado, quem locou, né, Valdemar? Precisa saber. E é da sua cidade lá, viu? O negócio é debaixo do seu nariz, macho. Debaixo da sua renta, como o Matuto diz. Pode isso? Aí a gente vai querer saber, tá? Estamos para entrar de recesso por esses dias, né? Mas eu quero saber antes do recesso, que gota serena é essa? Que mala sombra é essa, viu? Quero saber. Nobre deputado Valdemar, conceda a parte ao senhor.
Deputado Amimael Santos, inicialmente, parabenizar Vossa Excelência, não só pela denúncia que traz em relação ao IPA, mas por sua postura de independência. Eu acho que é importante a gente ser guiado por valores. O que é certo, o que é errado. Por isso, que ao me reportar a primeira vez a questão do IPA, eu reconheci que ali havia coisas que deveriam ter sido corrigidas. Por isso, que a semana passada, quando vim aqui a essa tribuna, depois de o governo do Estado suspender a farra de Gravatá, eu parabenizei a governadora por essa decisão. Porque a gente precisa ter um norte, um prumo, uma coerência. Eu saúdo a coerência de Vossa Excelência quando traz essas questões. Dizer que foi, efetivamente, a denúncia que Vossa Excelência trouxe que me fez debruçar mais na situação do IPA. Eu já tinha recebido algumas denúncias nessa mesma linha do que Vossa Excelência trouxe à casa. Assédio moral, perseguição, arrogância, tudo a ver com o grande fascista que é o presidente do IPA. Nas suas relações, por onde passou, deixou a marca da arrogância, da prepotência, da truculência, talvez porque nunca tenha enfrentado a resistência que deve ser feita a esse tipo de comportamento. A partir da denúncia de Vossa Excelência, e mergulhando um pouco mais no IPA, descobri uma farra que ele queria fazer em Gravatá, e que era tão evidente aquela farra que ele convocava as pessoas para que levassem suas camisas azuis, que é a cor da campanha política dele, sempre foi, dizendo que era para invadir o ambiente com um manto azul, que é como ele se reporta à cor com a qual ele disputa as eleições. Em boa hora, a farra foi suspensa, o governador tomou conhecimento e impediu aquele crime. Mas a gente tem sido provocado também de outras maneiras. Ele tem uma rádio que deveria ser uma rádio educativa, não tem nada de educativa. Não cumpre nenhum dos requisitos do que seria uma rádio educativa. Isso está sendo averiguado também com profundidade agora. Na rádio tem algumas pessoas, assim, de difícil adjetivação, uns mequetrefe, que vão num ato bajulatório, tentando defender o indefensável, atacar os outros. E aí vem nos atacar. Isso nos faz mergulhar mais ainda na questão do IPA. E nesses mergulhos sucessivos, nessas análises sucessivas que a gente tem feito sobre os desmandos do órgão, eu já produzi aqui, deputado, um relatório. Relatório de execução da FIPAGRE. Eu apresentei um pedido de informações, até em homenagem à rádio que sempre se lembra de mim, um pedido de informações ao governo do Estado. Quero saber no que foi gasto cada centavo daqueles um milhão e pouco da feira. Uma feira cara, deputado. Um milhão e pouco da feira da agricultura familiar. Um assunto, sem dúvida, muito importante, mas que foi usado para finalidades, todas elas, que não estão à altura da importância do assunto. E algumas delas, como a gente começa a investigar, ali trilhando o rumo do crime. Aqui tem um relatório já que recebi. O pouco que comecei a ler já nos dá conta de um conjunto de irregularidades da empresa que foi contratada, da maneira como foi contratada, de como foi feito o certame, do valor que foi anunciado inicialmente, do valor que foi gasto efetivamente. Em tudo há irregularidade. Em tudo há irregularidade. Eu estou concluindo esse relatório, vou ler esse relatório aqui, talvez não caiba mais nesse semestre, porque estamos ao apagar das luzes das sessões desse semestre. Mas, essa semana ainda, estou encaminhando aos órgãos de fiscalização as primeiras conclusões que tiro desse relatório. A empresa que foi contratada não podia nem transacionar com o poder público. Era proibida. Foi preciso uma decisão da Fundarpe, suspendendo essa proibição. Veja, Vossa Excelência, suspendeu, a empresa não podia transacionar com o poder público, a Fundarpe suspendeu essa proibição para fazer o contrato. Aí faz o contrato de respeitando o processo licitatório, própria empresa apresentando três valores, valores em nome de outras empresas, apresenta um valor 100 ou 200 reais abaixo do que estava estabelecido, para depois fazer um evento custando muito mais do que estava previsto inicialmente. E por aí sai. Já elenquei 12 ou 13 irregularidades, mas não concluí ainda o relatório. Quando concluir, deputado Abimael, vou trazer para Vossa Excelência, porque Vossa Excelência tem tido um papel muito importante para alertar Pernambuco a respeito do que está ocorrendo no IPA. E como Vossa Excelência diz, eu não vou me contrapor. Não se trata de justificar nada de errado que tivesse existindo ali. O que tiver de errado ali, a gente vai dizer junto que estava errado. Agora, a partir do momento que a governadora assumiu, a responsabilidade do que é feito de lá para cá passa a ser do atual governo. E a partir desse momento que Vossa Excelência traz essa tribuna, os fatos que traz e que eu trago essa tribuna, os fatos que trago, ninguém pode alegar desconhecimento. É preciso apurar com responsabilidade, como estamos fazendo, para que as coisas sejam efetivamente sanadas e os eventuais culpados sejam, na forma da lei, punidos. Parabéns, deputado.
Obrigado, deputado Valdemar.
Pois é, pessoal. E faço isso de cabeça erguida, pensando no melhor para o governo. Porque se o governo der errado, vai tudo por água abaixo. Então é o primeiro ano, pode se consertar, reavaliar isso, e digo mais. Quer dizer que para farrar tem dinheiro, né? Se eu fosse lá no IPA pedir dinheiro, pedir para fazer uma farra, eu sairia de lá atendido. Se fosse para fazer uma farra, eu dizia, presidente do IPA, eu estou querendo fazer uma farra. Eu acho que eu tinha sido atendido. Mas como foi para resolver o problema criado pelo governo que passou, para socorrer o povo que está sem água ainda hoje, está aí. Eu votei com a mão abanando, mas para farra tem dinheiro. Governadora, se ligue, abra os olhos. E quem não quiser cair, se deite, viu?